com energias alternativas ao petróleo, mas ainda assim o petróleo é importante como combustível e também como uma série de outras utilizações que o petróleo tem, que é um elemento que faz parte da nossa vida. Então, a região sofre deste problema, dessa instabilidade criada já há muito tempo, não só pelos norte-americanos, mas pelos britânicos também, que sempre viram nesta tentativa de dividir para conquistar uma forma de manter o controle sobre a região e, de fato, com isso fazer com que a região tenha uma dependência, e essa dependência militar faz com que eles não consigam aí o desenvolvimento necessário muitas vezes para alcançar os objetivos de crescimento econômico ou de estabilidade política. O fato de a região ter sido dividida em países menores enfraquece aí todo e qualquer posicionamento militar e também de proteção. Então, nós notamos que essa instabilidade é grande e tem um último fator a enfatizar também, é que a tentativa de criar instabilidade no mercado do petróleo afeta também, e principalmente o principal concorrente dos Estados Unidos, que é a China. Porque a China não tem ali a independência energética que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos são aí o grande consumidor, produtor e consumidor de petróleo mundiais, e tem aí a sua independência energética. E a China, desde 1993, é dependente de petróleo e necessita deste petróleo que também vem do Oriente Médio.
É, a gente fica até pensando, né, professor, se não é uma estratégia de Donald Trump, visto que fez aquela incursão também na Venezuela, o ouro disparou, o petróleo, como o senhor bem enfatizou, nos últimos 7 meses também teve essa elevação, a maior desse período, e aí realmente parece uma ação estratégica, não tanto com a questão nuclear, e sim com o mercado e dessa forma os Estados Unidos se fortalecerem.
Sim, não é? E tudo isso faz parte da estratégia do presidente Trump de fazer com que os Estados Unidos permaneçam na sua posição de potência hegemônica principal do mundo. E isto é fundamental porque ele tem enfrentado justamente as consequências de um país que vem no nosso eco, mas também no declínio de liderança. E você veja, por exemplo, essa questão da Junta da Paz que o presidente Trump criou. A probabilidade de esta Junta da Paz se tornar um fiasco é muito grande, não é? Porque ele presume que vai ser o líder supremo e todos os países têm que ter uma relação ali de vassalagem com relação aos Estados Unidos. Então, o presidente Trump observa um declínio norte-americano, tenta reverter isso por meio do discurso e por meio das medidas que tem adotado, mas já começa, e ontem foi um caso muito claro, a enfrentar as resistências internas. Não é? Porque as medidas que ele tem tomado e a maneira como ele tem feito nos Estados Unidos são justamente contrárias àquelas instituições que os Estados Unidos sempre fizeram questão de enfatizar como uma regra e como um modelo global. E, por exemplo, a decisão da Suprema Corte de retirar de Trump a possibilidade de utilizar tarifas como política de punição global, justamente para forçar os países a atenderem às demandas dos Estados Unidos, este chicote que ele utilizava muito, ele perdeu, né? A partir de ontem, inclusive, ficou furioso com relação à forma como membros da Suprema Corte agiram. Então, talvez a guerra venha aí no sentido de Trump querer enfatizar a necessidade de que precisa, como presidente, reter e manter todos os mecanismos possíveis para atuar. É? Mas o que nós vimos é que este imperialismo característico desta fase do governo de Trump começa a, de alguma forma, a diluir em razão do desgaste político, como nós observamos nessa situação da decisão da Suprema Corte, mas também com resultados econômicos que estão ficando abaixo daquilo que se esperava ou que se projetava.
Professor Marcos Vinícius de Freitas, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui ao Jornal do Manhã. Tenha um bom fim de semana.
Eu que agradeço pela oportunidade sempre.
E o presidente pretende conversar com Donald Trump sobre a negociação para venda, exploração de minerais críticos e terras raras. Reportagem de André Anelli.
Em entrevista a uma TV indiana, o presidente Lula mencionou a viagem que deve fazer aos Estados Unidos em março para se encontrar com Trump na capital Washington. E ao antecipar o que pretende conversar com o presidente norte-americano, Lula destaca os minerais críticos e as terras raras, que são elementos naturais amplamente utilizados em indústrias e de impacto para a economia. O presidente Lula disse que prefere negociar o tema com Trump de forma soberana, para que o processo de transformação desses minerais críticos ocorra dentro do Brasil e não fora dele. Além disso, destacou que a negociação deve ser feita com quem o Brasil optar, sem que o país seja colocado em posição de poder. De acordo com Lula, a mensagem serve para Trump e para o mundo. E ao dizer que estava otimista com o encontro com Trump, Lula também disse que quer reunir autoridades fiscalizadoras e policiais do Brasil com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos no combate ao contrabando e ao narcotráfico. De Brasília, André Anelli.
E na nossa última reportagem sobre o caos nas ruas de São Paulo, a gente vai mostrar as consequências das diversas infrações às leis de trânsito, em especial para os motociclistas e pedestres da maior capital do Brasil. A reportagem especial é de Misael Mainetti.
Cerca de 7 milhões circulando diariamente na cidade de São Paulo. Para entender esse quebra-cabeça complexo, entrevistamos Roberta Mantovani, diretora de segurança viária do Detran São Paulo, que explica que todos nós estamos em trânsito.
A gente está falando de uma necessidade que é de todos, de todo ser humano, né? Nós precisamos nos movimentar, nos deslocar para fazer todas as atividades cotidianas. Isso num ambiente em que nós compartilhamos o espaço, existem regras que precisam ser cumpridas, que devem ser olhadas, não simplesmente por ser uma regra, mas porque para toda regra que existe, há uma objetividade de proteção à vida, de coordenar e melhorar o compartilhamento do espaço para que ninguém se machuque. Então, quando estamos em trânsito entendemos, né, o porquê existem as regras a serem cumpridas, nós conseguimos contribuir para um trânsito mais seguro.
Não adianta culpar apenas os motoristas e motociclistas. Os pedestres têm um papel fundamental para que os acidentes não aconteçam e também precisam seguir as leis.
Em relação à circulação a pé, é muito importante que todos os pedestres procurem as calçadas, os passeios para a circulação, escolham locais onde tem travessias semaforizadas, né? O fato de buscar lugares onde a infraestrutura urbana que existe, né, ofereça maior segurança, vai colocá-lo numa situação de maior proteção.
A capital paulista registrou em 2025 o maior número de mortes no trânsito. Desde o ano de 2015. Foram 1.034 mortes no ano passado. Motociclistas formam o maior número de vítimas, com 405 mortes. Dos pedestres, motoristas e passageiros de automóvel e ciclistas. Em 2025, a faixa etária com maior número de vítimas foi a de 25 a 29 anos, seguida da de 20 a 24 anos, 30 a 44 anos. Uma questão de salvar vidas. Veja só estes números. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil tem o maior número de mortes no trânsito nos últimos 8 anos. O Nordeste lidera o ranking. Quase 12 mil pessoas morreram em 2024 na região Nordeste, que ultrapassou pela primeira vez o Sudeste. O caminho é uma via de mão única, a educação.
A construção do processo de educação para o trânsito, ela é permanente, né? Ela deve acontecer desde a primeira infância até a idade adulta, e que é importante toda a sociedade pensar sobre quais são as escolhas que faz no trânsito. Quando nós falamos do trânsito, nós temos vários riscos envolvidos. Então, atitudes como dirigir após ter consumido álcool ou em excesso de velocidade ou sem uso de um equipamento de segurança, são comportamentos que, se nós adotamos, nós trazemos mais segurança para nós e para todos. Então, a educação precisa ser permanente e todos nós precisamos nos comportar, né, de maneira a compartilhar de forma segura o espaço com os outros.
Mais do que placas e multas, o trânsito é feito de escolhas. A imprudência pode custar caro. A educação no trânsito começa no respeito ao próximo e na consciência de que todos dividem o mesmo caminho. Você já deve ter ouvido essa história, mas vale a pena repetir. No fim das contas, não é sobre chegar mais rápido. É sobre garantir que todos cheguem em segurança.
A votação dos transportes deve ser prioridade na pauta do Congresso e pode ser votada no começo de março. É o que avalia José Maria Trindade.
Salve! Olha, toda tecnologia que chega tem que ser regulamentada. Foi assim com o carro. Era um brinquedinho de gente rica de São Paulo, os barões do café. E aí começou a atrapalhar as carroças, as pessoas, atropelar, matar a gente. Aí, peraí, tem que regulamentar. Estacionamento proibido, mão em contramão, farol, autorização para dirigir, e foi assim também com o drone e tudo mais. Agora, o grande debate nem é a internet e as plataformas sociais, mas é sobre aplicativos de transporte. Agora, novidade, em primeira mão, o Congresso vai regulamentar esse assunto, viu? Já houve uma definição de líderes, a cobrança do presidente da Câmara votar o projeto no mês que vem. Há ali um vácuo muito grande sobre a posição do motorista de aplicativo. Tá, não é uma relação de trabalho, mas ele precisa ter uma garantia, ele precisa ter previdência e principalmente seguro. São várias regras que estão neste relacionamento. Sabe o que me surpreendeu? É que, diante da aproximação ali, a análise desta regulamentação, os deputados descobriram que existem 500 aplicativos sendo rodados no Brasil. Eu que pensava que era só Uber 99, né? O táxi, mas não. Existem vários aplicativos. E isso tem que ser regulamentado. É a segurança para o usuário e também para o trabalhador. É um trabalho novo, mas é um trabalho, né?
6h56.
Repita.
6h56.
Oi, gente. A Jovem Pan acabou. E finalmente o aplicativo. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 13 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV Aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora, na TV Aberta, Canal 51.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Fins da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jovem Pan News.
É a Jovem Pan News. Jovem Pan News.
7 horas.
Repita.
7 em ponto.
Seguimos aqui com o Jornal da Manhã, com muita notícia, daquilo que você precisa saber o que aconteceu na semana e também o que vai ser pauta na semana que vem. Afinal, muitas questões para a gente repercutir, inclusive com análises a partir de agora. Patrícia Costa.
Eu, Patrícia Costa e David Tasso, vamos juntos até às 10 horas da manhã com muitas notícias aqui para você. Daqui a pouquinho, nossos analistas, Mônica Rosenberg, já está nos nossos estúdios fazendo aí os seus comentários, as suas análises sobre o que aconteceu aqui no Brasil e também no mundo. Vamos aos destaques?
Vamos lá, porque Donald Trump assina a ordem que impõe tarifa de 10% para todos os países. A decisão acontece após a Suprema Corte derrubar taxa do presidente dos Estados Unidos.
Geraldo Alckmin afirma que Brasil não perderá competitividade com taxa global e diz que queda de parte do tarifaço abre avenida para o comércio.
Ataques dos Estados Unidos ao Irã podem ter como alvo líderes individuais e até mesmo busca por uma mudança de regime em Teerã, segundo a agência de notícias Reuters. Autoridades afirmaram que o planejamento militar norte-americano está em estágio avançado.
Estados Unidos matam 3 suspeitos em novo ataque em embarcação no Pacífico. Segundo o Exército americano, informações de inteligência indicaram que o barco era operado por organizações classificadas como terroristas.
Daniel Vorcaro desiste de comparecer à CPMI do INSS. A decisão foi tomada após o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tornar facultativa a presença do banqueiro.
Presidente da Unafisco presta depoimento à Polícia Federal como investigado. Kleber Cabral falou sobre as declarações e críticas que fez à operação que apurou o vazamento de dados de ministros do STF. Agora, 7:02.
Repita.
7:02.
A nova taxa global de 10% anunciada por Donald Trump em resposta à derrubada do tarifaço pela Suprema Corte americana entra em vigor na terça-feira. Pedro Trito.
Cumprindo a promessa, o presidente americano Donald Trump anunciou uma nova tarifa global para as exportações aos Estados Unidos. Em uma rede social, o republicano escreveu: "É com grande honra que acabo de assinar, aqui do Salão Oval, uma tarifa global de 10% sobre todos os países, que entrará em vigor quase imediatamente." Afirmou que as novas taxas entrarão em vigor na próxima terça-feira, mas com algumas exceções. Ficam de fora bens do Canadá e do México que estejam dentro do acordo entre os dois países com os Estados Unidos. Alguns produtos agrícolas específicos, como carne bovina, tomates e laranjas. produtos farmacêuticos e compostos usados na fabricação de remédios, minerais críticos, itens ligados ao setor de energia e certos eletrônicos, além de produtos têxteis e vestuários de países do Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, América Central e República Dominicana, com isenção de impostos. Ao anunciar a nova taxação, Trump voltou a criticar a Suprema Corte do país por derrubar o tarifaço. Os membros da Suprema Corte, que votaram contra o nosso método de tarifas, perfeitamente aceitável e adequado, deveriam se envergonhar. A decisão deles foi ridícula, mas agora o processo de ajuste começa e faremos todo o possível para arrecadar ainda mais dinheiro do que antes. Um estudo da Penn Wharton Budget Model projeta que os Estados Unidos poderão ter de devolver até 175 bilhões de dólares arrecadados com tarifas após a decisão da justiça. A professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, entende que o alcance da decisão que barrou as tarifas em vigor até então ainda gera dúvidas.
A Suprema Corte declarou a legislação, as leis promulgadas por Donald Trump inconstitucionais, mas não determinou de forma clara se os efeitos destas inconstitucionalidades, eles retroagem, ou seja, eles vão para aquele momento do qual Donald Trump elaborou as leis, ou seja, essas leis seriam inconstitucionais, ou seja, nulas desde ou se ativos frente da inconstitucionalidade daqui para frente. Isso a corte não disse. Nos precedentes da corte americana, é sempre para trás. Declarada a inconstitucionalidade de uma lei hoje, os seus efeitos voltam para trás, retroagem, e tudo que foi feito, cobrado, deve ser restituído e é nulo. Mas não foi isso que a Suprema Corte deixou claro.
Para a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o principal ponto de atenção será a análise detalhada sobre o prazo para a retirada das tarifas de 40% e 10% sobre produtos brasileiros e a substituição pela nova tarifa global de 10%. Segundo a Firjan, também seguem com ponto de atenção as possíveis investigações anunciadas sobre práticas comerciais de outros países. O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, avalia que a decisão é positiva para o setor num primeiro momento, mas é importante o Brasil continuar negociando com a Casa Branca.
No curto prazo, a tarifa do Brasil para os Estados Unidos de máquinas e equipamentos zerou. No médio prazo, podem retornar. Então a gente tem um risco aqui. Se a gente embarcar hoje uma mercadoria para os Estados Unidos, pode acontecer que no período de transporte, antes do desembaraço, volte alguma tarifa. Não, isso nós só vamos saber com o tempo. Então, por isso também é importante a negociação que o presidente Lula vai fazer em março na Casa Branca para derrubar as tarifas. Então, por hora, nós temos o problema resolvido. Existe o risco de retornar. Então, por isso, ainda há importância de uma boa negociação para evitar qualquer tarifação extra.
No mercado financeiro, parcial do tarifaço animou investidores. Nos Estados Unidos, as principais bolsas fecharam em alta. No Brasil, e o 0,98% aos 6,17, menor valor desde maio de 2024. Já o Ibovespa bateu recorde no fechamento após a derrubada do tarifaço, com uma alta de 1,06% aos 190.534 pontos.
Vamos começar com as análises no Jornal da Manhã. Mônica Rosenberg, Gesualdo Almeida, logo mais Nelson Kobayashi, fazendo todo o contexto aqui se tornar mais fácil das notícias que nós estamos apresentando a vocês. Começando pela Mônica Rosenberg, desejando já um excelente dia. Bom, em relação a essa decisão da Suprema Corte americana, realmente é uma forma de usurpar o poder do presidente Donald Trump?
David, bom dia Patrícia, bom dia a você que acompanha a Jovem Pan. A mensagem que a Suprema Corte passou para o Donald Trump não é de usurpar o poder, não é de reduzir o poder dele, mas sim de mostrar que ele não tem um poder sem limites. Ela cortou um pouquinho as asas dele, porque, convenhamos, ele estava realmente se excedendo, e nos Estados Unidos a separação de poderes é muito clara. O Congresso é o único que pode criar imposto. Existe uma frase lá de 1776, quando o país foi fundado, que é muito importante: no tax taxation without representation. Não há taxação sem representação. A relação do americano com o imposto é muito diferente do brasileiro. Aqui a gente chama o pagador de impostos de contribuinte, como se fosse uma contribuição voluntária. Lá é taxpayer, é pagador de impostos. Eles têm muito claro isso, que isso é uma coisa imposta pelo governo e as regras para que sejam criados impostos lá são muito claras e o americano faz questão que haja representação e que o Congresso esteja envolvido, a não ser em certas exceções, que é o que o Trump agora está tentando dizer que ele vai fazer esses 10% porque se encaixa naquelas exceções. A mensagem foi clara e aqui no Brasil poderíamos aprender um pouquinho com esse sistema dos americanos.
Gesualdo Almeida também está conosco hoje aí sobre essa corte americana. Você acredita que isso pode impactar aí nas eleições para o legislativo, impactar na decisão do eleitor?
Oi, Patrícia, bom dia, David, bom dia, Mônica, bom dia a toda a nossa audiência. O que vai impactar com o eleitor norte-americano é exatamente a caída da popularidade do Trump. Gira em torno de 39% hoje e tende a cair ainda mais. Concordo com a Mônica, o que a Suprema Corte fez, diríamos aqui no interior do estado de São Paulo, foi dar um pito público em Donald Trump. Donald Trump não tem poder ilimitado. Nos Estados Unidos figura o sistema de freios e contrapesos. E o que chama atenção é que o julgamento da Suprema Corte foi de 6-3. Não foi nem um pouco apertado, inclusive. E o voto condutor foi do presidente da corte, do John Roberts. O que ele disse, basicamente, é o seguinte: a lei que Donald Trump usa, que é a tal da lei de emergência internacional, não se fundamenta nesse caso. E, portanto, se ele quiser aumentar os impostos de forma aleatória com base nessa lei, ele precisa de autorização do Congresso. O que não lhe impede, é verdade, de aumentar impostos através de uma outra medida. Entretanto, agora fica muito desacortinado qual é o verdadeiro propósito. Disse no seu post, orgulhosamente, ele aumenta os impostos com uma forma arrecadatória. Eis então a função desses impostos, Donald Trump, arrecadar. O que é curioso para um governo de direita e, sobretudo, do Partido Republicano tão liberal.
Bom, e aqui no Brasil, o governo brasileiro reagiu com cautela a essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que considerou ilegais as tarifas aplicadas por Donald Trump. Confira na reportagem de André Anelli.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, disse que o governo brasileiro vai aguardar os procedimentos por Donald Trump de 10% sobre produtos importados.
A gente tem que aguardar esta e os desdobramentos jurídicos de muitas dúvidas que existem, mas que vão sendo esclarecidas no desdobramento do processo.
Além de evitar as críticas ao presidente dos Estados Unidos, Alckmin também minimizou os eventuais efeitos da decisão, alegando que ela não atrapalha a competitividade dos produtos brasileiros, já que todos os países terão os mesmos impactos.
Se é 10% geral, é global. Então é para todos. Nós não perdemos competitividade.
O vice-presidente explicou que o problema, segundo ele, era a sobretaxa específica ao Brasil, que foi derrubada graças à decisão da Suprema Corte americana.
O que estava acontecendo é que o Brasil estava com uma tarifa de mais 40 que ninguém tinha. Esse é que era o problema. Aí você efetivamente perdia competitividade.
A decisão da Suprema Corte americana não afeta os setores de aço e alumínio, o que significa que as tarifas impostas por Trump, de 50% para importação de aço e alumínio e de 25% para veículos e autopeças, permanecem válidas. Alckmin voltou a argumentar que as tarifas são injustas, já que a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil é superavitária aos norte-americanos.
Só tem 3 países do G20 que os Estados Unidos têm superávit na balança comercial. Só 3. Reino Unido, Austrália e Brasil. O ano passado foi 2,1 bilhões de dólares de superávit. Então o Brasil não é problema. O Brasil, os Estados Unidos não tem déficit conosco. Eles têm superávit. E do que nós compramos dos Estados Unidos, dos 10 produtos que eles mais exportam, a tarifa é zero. E a tarifa média é 2,7%.
Mesmo assim, as reações foram positivas entre os setores beneficiados com a decisão da Suprema Corte Americana, como a indústria têxtil, de calçados e de máquinas.
Para 2026, nós estávamos prevendo uma queda de 25% das vendas para os Estados Unidos. Agora, com o fim do tarifaço, as nossas expectativas mudam. A gente pode pensar até num crescimento aí da ordem de 10%, que foi o que nós perdemos no ano passado. No entanto, sempre lembrando que existe o risco de voltar alguma tarifa para os Estados Unidos. Não sabemos ainda qual será a reação do governo americano.
Em nota, a Federação das Indústrias de São Paulo disse que o cenário exige cautela, já que os produtos brasileiros poderão ser atingidos por novas sobretaxas por conta de uma investigação determinada por Trump sobre o comércio com o Brasil. A federação defendeu a diplomacia empresarial como o caminho mais eficaz para superar entraves. A Confederação Nacional das Indústrias seguiu o mesmo tom, falando em cautela, com estimativa de impacto em torno de 21 bilhões de dólares para as exportações do Brasil com a suspensão das tarifas adicionais. De Brasília, André Anelli.
Vamos convidar também o nosso comentarista Nelson Kobayashi. Bom dia, Nelson. Ainda sobre essa decisão da Corte Americana, o Brasil tem reagido aí desde Geraldo Alckmin até CNI, Fiesp, todos com muita cautela, e assim deve ser, com diplomacia, para não gerar ainda mais ruído como houve no passado em relação a essas tarifas?
Muito bom dia, Patrícia. Bom dia, David. Bom dia especial para o meu amigo, meu colega de conselho seccional no AB São Paulo, e que foi meu professor em 2008 na faculdade, o Gesualdo Almeida Júnior, pela primeira vez hoje comigo aqui, ao meu lado, comentando aqui no Jornal da Manhã. Uma honra estar com todos vocês e com toda a nossa audiência aqui no Jornal da Manhã, né? Em relação às reações brasileiras, tanto por parte do governo quanto por parte das instituições, fazem bem em adotarem a cautela. A cautela e os dados, as estatísticas, as informações técnicas para lidar com essa situação. Não caberia, não seria de bom tom neste momento uma reação efusiva, apaixonada ou odiosa em relação às ações americanas. Principalmente porque é uma ação global, como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. É uma ação que não tem destinatário certo, específico, não tem nada a ver com um país ou com outro, aparentemente, neste momento. Então, os discursos políticos que a gente via mais presentes nas manifestações do presidente Lula, quando a gente teve as taxações anteriores, não são bem recebidas nesse momento. Tomara que a equipe técnica do governo, que é liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro mais afeto às questões, né, de indústria, comércio, e que lida diretamente com os impactados por essa taxação, saiba liderar com tecnicidade o assunto para que não haja prejuízos. E quando a conversa é no nível técnico, a gente evita qualquer tipo de desdobramento mais maléfico para os produtores brasileiros.
Agora, 7:16.
Repita.
7:16.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16:00, a inscrição acabava 00:30. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com meta, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular.
Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote, fazer a de sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Cinco. 7h20.
Repita.
7h20. A violência em um cartão postal de São Paulo. Frequentadores do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital, estão sofrendo com uma onda de furtos e roubos. Assunto para Marcelo Matos.
A violência na capital também está presente no Parque Ibirapuera. Frequentadores e turistas estão sendo furtados e roubados a caminho do lazer ou até mesmo numa das grandes atrações de São Paulo. Não é apenas sensação. Ao longo de 2025, a Polícia Civil na área da segunda seccional registrou alta de 11% em criminosos presos e apreendidos, num total de 4.200 detenções e 289 armas de fogo retiradas de circulação.
Diante dos riscos de furtos e roubos no caminho para o parque ou no interior do parque, os frequentadores passam a se utilizar aí de medidas para tentar garantir maior segurança, como não circular com alianças, relógios e até os telefones celulares.
Infelizmente, fui alvo aqui nas mediações a menos de 500 metros do Parque Ibirapuera.
Levaram tudo.
Levaram celular, corrente, relógio. Foram duas pessoas de motocicleta, infelizmente, levaram tudo.
A gente sempre escuta notícias, né, de que tem assaltos, e principalmente de celular e aliança. Ultimamente, eu tenho algumas amigas que, infelizmente, já passaram por essa situação.
Os carros ali que vêm da região ali, que entram na Dante Pazanese, até no horário de saída da escola, né? Já teve alguns casos de as pessoas estarem, os pais estarem esperando as crianças e aí aparecer alguém e bater no vidro do carro e levar celular. Já mais de uma vez eu ouvi relatos com relação a isso.
Numa demonstração ainda clara da violência, uma tentativa de homicídio está sendo investigada pela Polícia Civil, ocorrida na tarde de terça-feira, dia 17, na Avenida Pedro Álvares Cabral. PMs estavam em patrulhamento durante um bloco de carnaval quando foram informados de uma pessoa esfaqueada. A vítima, um homem de 22 anos, foi socorrida à Vila Santa Catarina, sendo transferida posteriormente ao Hospital Geral Pedreira. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 27º Distrito Policial, na região do Ibirapuera.
Nós conversamos com os comerciantes aqui nos seus quiosques. Por razões aí contratuais, os permissionários dar entrevista, mas confirmaram que os arrombamentos e os furtos têm sido comuns aqui no Parque do Ibirapuera.
12 comerciantes reclamam de furtos e arrombamentos de quiosques recentemente. O conselheiro do Parque do Ibirapuera, Cláudio Neslinger, explica que a concessionária Urbia administra o parque, mas a segurança está a cargo das polícias militar e guarda civil metropolitana. Ele lamenta a remoção de uma base permanente que era da GCM no parque.
Furtos e tentativas de furto, roubo, então a gente está falando de celular, bicicleta, bolsa, carteira, objetos de mães que estão com filhos, até a violação das barracas dos ambulantes, que são fixas agora, né? Elas não eram antes.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana coloca que a GCM realiza ações coordenadas com a concessionária para a segurança dos visitantes. Essa segurança é reforçada nos horários de maior movimento, com rondas motorizadas no perímetro do parque e patrulhamento nos pontos de maior necessidade. E o entorno conta com câmeras inteligentes do programa Smart Sampa. Já a Secretaria Estadual da Pública e a Civil e Militar atuam de forma integrada para apoiar as ações de segurança que envolvem o Parque Ibirapuera. A Urbia, a concessionária privada que administra o Parque Ibirapuera, coloca que em relação aos furtos de pontos comerciais, o local conta com 120 pontos de venda e tem adotado medidas preventivas como a substituição de carrinhos antigos por modelos mais novos e a orientação de vendedores autônomos quanto ao uso adequado de travas de segurança e dispositivos de alarme. A Urbia informa ainda que a iluminação pública do parque é de responsabilidade da concessionária Ilumina. Ressalta também que, por se tratar de um espaço público, a segurança é atribuição da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Em nota, a Urbia reafirmou que a responsabilidade contratual se limita à segurança patrimonial do equipamento e ao apoio operacional às autoridades competentes. Disse ainda que já solicitou dezenas de vezes reforço de policiamento no Parque Ibirapuera ao poder público, mas que não houve uma resposta efetiva até o momento. Sobre a retirada da barraca da GCM, a que não tem obrigação contratual em reformar ou implantar uma base da Guarda Civil Metropolitana no Parque Ibirapuera. Disse ainda que a base, anteriormente localizada no Portão 5, já se encontrava desativada quando a concessionária assumiu a gestão.
Ainda falando sobre insegurança, um criminoso morreu depois de assaltar trabalhadores de uma obra na zona sul da capital paulista. O outro ladrão conseguiu fugir e ainda não foi localizado. As informações com Júlia Firmino.
As imagens de circuito de segurança mostraram exatamente o momento em que trabalhadores de uma obra são abordados por dois suspeitos que surgem de moto. Eles parecem obrigar as vítimas a darem seus pertences de valor. Na sequência, fogem em alta velocidade. Segundos depois, a poucos metros dali, outras câmeras flagraram quando um dos suspeitos é baleado. De outro ângulo, é possível ver exatamente o momento em que um deles cai no chão e bate na roda de um caminhão, depois de ser alvejado. O comparsa segue sem olhar para trás. O tiro veio de um guarda civil municipal que estava de folga pela região e, ao ver a cena, resolveu intervir. O GCM que reagiu trabalha na cidade de Taboão da Serra, na região da Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a dupla teria roubado alianças e correntes das vítimas. O suspeito atingido tinha 20 anos. Ele foi baleado na cabeça e não resistiu. O outro criminoso ainda não foi localizado pela polícia.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou sobre os recentes ataques a ônibus na capital paulista. Um coletivo foi incendiado na semana passada. Misael Mainetti.
O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, lamentou um incêndio ao transporte público que aconteceu em São Paulo, na semana passada, na Zona Sul. Durante uma coletiva de imprensa, Ricardo Nunes disse que é legítimo fazer reivindicações, mas que não dá para concordar com o crime. Por isso, ele falou sobre a necessidade da Polícia Militar e também da Polícia Civil no sentido de intervenção e de investigação. Acompanhe.
Que é legítimo fazer as suas reivindicações, agora aquilo que for fora daquilo, dentro da legalidade, a prefeitura obviamente vai ser muito rigorosa, trabalhando inclusive na conscientização de todos de que a gente não pode, para ter o pleito de alguma situação, você prejudicar os outros trabalhadores. Então acho que a gente está indo caminhando bem nessa linha.
Nas últimas semanas, ônibus foram tomados pelo fogo na Zona Sul de São Paulo. A principal suspeita é que tenha sido criminoso. A polícia deteve algumas pessoas e a Polícia Civil continua investigando o caso. Vale lembrar que no ano passado a cidade de São Paulo foi tomada por uma onda de apedrejamento em ônibus em toda a capital paulista e também na Grande São Paulo.
A Polícia Civil do Amazonas realizou uma operação contra um esquema ligado ao Comando Vermelho que, segundo, tinha um núcleo político com acesso aos poderes executivo, legislativo e judiciário, com uma atuação estruturada voltada ao tráfico de drogas. Confira todos os detalhes com Aleandro Furtado.
A Polícia Civil do Amazonas deflagrou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira a Operação Erga Onis, com foco no combate a uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção, com atuação interestadual e ramificações dentro do poder público. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de 70 milhões em um período de 4 anos, utilizando empresas de fachada nos setores de transporte e logística para dar aparência legal a recursos provenientes do crime organizado. A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no Amazonas e em outros brasileiros, após a identificação de conexões financeiras e operacionais fora do estado. De acordo com a Polícia Civil, a organização atuava de forma estruturada, com divisão de funções entre logística do tráfico, movimentação financeira e apoio institucional. As drogas eram adquiridas principalmente na região de fronteira com a Colômbia, chegavam a Manaus e depois eram redistribuídas para outros estados do país. As investigações também apontaram tentativas de obtenção de informações sigilosas para antecipar ações policiais e garantir proteção ao grupo criminoso. Entre os investigados estão servidores públicos e ex-assessores parlamentares apontados como facilitadores do esquema criminoso. O titular do 24º Distrito Integrado de Polícia, delegado Marcelo Martins, destacou o nível de influência e articulação da organização criminosa dentro de instituições públicas.
Esse era o objetivo deles, que ter trânsito para poder resolver os problemas da organização criminosa. E isso ficou muito claro quando nós fizemos a extração de um aparelho celular que foi apreendido, em que o chefe da organização criminosa, ele falava abertamente que ele tinha pessoas em todos os órgãos, em todas as esferas, e que ele, de ser preso, nem de nada, porque ele pagava todo mundo.
Entre os alvos está uma integrante da comissão de licitação da Prefeitura de Manaus e ex-chefe de gabinete do prefeito Davi Almeida, que, segundo as autoridades, não é investigado. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que não é alvo da operação, reforçando que nem o prefeito nem a estrutura administrativa municipal integram o objeto da investigação e que eventuais servidores citados responderão individualmente pelos seus atos.
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, desiste de comparecer à CPMI do INSS. A reportagem é de Janaína Camilo.
Dos 2 depoimentos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, inicialmente marcados para a semana que vem no Congresso Nacional, o banqueiro cancelou o que prestaria na CPMI do INSS. O colegiado esperava receber Vorcaro na segunda-feira, presencialmente. A defesa do banqueiro já tinha se comprometido com a CPMI e o combinado era de que ele responderia apenas a perguntas pertinentes à investigação do colegiado e sobre créditos consignados a aposentados. Mas tinha colocado exigências que dependia do ministro André Mendonça, novo relator do caso no STF.
Decisões do ministro André Mendonça pesaram na escolha de Daniel Vorcaro de cancelar a ida
a CPMI. Mendonça decidiu que o comparecimento não é obrigatório. Também negou ao dono do Banco Master o uso de avião particular para se deslocar até Brasília. E liberou a CPMI do INSS o acesso a dados sigilosos de Vorcaro e outros investigados. Durante os trabalhos da CPMI, foram autorizadas quebras de sigilo de investigados do Banco Master, mas os dados foram colocados sob custódia da presidência do Senado por determinação do ministro Dias Toffoli, antigo relator do caso, e sem acesso à CPMI. Ao derrubar algumas decisões do antigo relator, André Mendonça devolveu a custódia do material à Polícia Federal. Após saber da desistência por parte de Vorcaro, a CPMI divulgou nova pauta da sessão, sem a presença do dono do Banco Master. O relator da comissão, deputado federal Alfredo Gaspar, do União, disse que a ausência de Vorcaro não vai atrapalhar os trabalhos do colegiado.
Temos outros meios de prova e iremos adentrar esses meios de prova com agora do ministro André Mendonça, de absurdo que o relator anterior, o ministro Toffoli, não permitindo o acesso dos documentos, das quebras e afastamento de sigilo à CPMI, todos relacionados a dados de Vorcaro. Ele iria ser fortemente questionado, mas ao mesmo tempo ganhamos acesso a dados que jamais deveriam ter sido retirados da CPMI.
Daniel Vorcaro ainda tem depoimento programado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para a próxima terça-feira. A defesa do banqueiro ainda não informou se ele irá comparecer.
Mônica Rosenberg, sobre esse depoimento marcado também para terça-feira, você acredita que ele deve comparecer, já que essa decisão do André Mendonça, de facultativa, ele já não foi? Você acredita que na outra ele possa ir para dar mais esclarecimentos?
Patrícia, eu não acredito que ele irá, até porque o uso da palavra desistiu é muito positivo aqui, né? Nós estamos sendo gentis com ele. Ele não queria ir, ia por ser obrigado, e a hora que o Supremo disse que era opcional e que era facultativo, ele não era obrigado a estar presente nesse depoimento, ele pulou fora, saiu correndo, não vai comparecer, e eu duvido que ele compareça na CAI. Seria até estranho, porque ele ir até lá para dar informação, para ser questionado de forma muito dura, como foi falado na reportagem, explicar por que está na Bahia com 20 prostitutas, tudo isso é muito complicado, é uma situação constrangedora. Para ele é melhor ficar na sua residência, não deixaram ele ir com o seu jatinho particular, então tudo isso muito complicado. Agora, tem uma questão que a gente precisa levantar aqui no Brasil, que é a seguinte: foi facultado a ele decidir se vai ou não, de forma correta, seguindo a lei, porque no Brasil ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E isso é uma coisa que está na hora da gente começar a rediscutir. É um direito constitucional, mas acaba fazendo aquela situação ridícula onde ou o investigado não vai, ou vai e não fala nada, fica naquele silêncio ridículo, constrangedor. Se a pessoa fez alguma coisa errada, ele que vá, que preste o juramento e diga toda a verdade. Porque, olha, se você não quer produzir prova contra si, não produza crime contra si mesmo, evite infringir a lei, e aí você não será obrigado a essa situação horrivelmente constrangedora de ser investigado pela Polícia Federal e pelo Congresso Nacional.
Agora, Nelson Kobayashi, a dúvida é se ele vai a uma CPMI, começa a ser interrogado por parte dos parlamentares, sendo que muitos deles já receberam a visita de Daniel Vorcaro. Chega a ser contraditório, né? Quais as perguntas seriam feitas do nível de infiltração que Vorcaro tem dentro do Congresso Nacional também?
A gente pode chegar num momento em que os parlamentares é que vão pedir habeas corpus para não comparecer diante de um frente a frente com o Daniel Vorcaro, né, o David? Mas ele está no seu direito, é direito constitucional. Eu quero cumprimentar a Mônica, que não tinha cumprimentado ainda, e discordar dela já de início, que é cláusula pétrea. Ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Só em regimes autoritários é que há a obrigação de falar a verdade, enfim, e geralmente sob tortura. Então, é direito constitucional do investigado Daniel Vorcaro ou de qualquer outra pessoa que esteja sendo investigada de não falar. Se falar, pode até mentir. É o direito natural da autodefesa, né, de qualquer pessoa. Mas em relação ao Daniel Vorcaro não ir à CPMI, eu acredito que ele faça o certo. Até porque, se ele pode falar a verdade para o Ministério Público em troca de uma colaboração premiada, um acordo de delação e ser beneficiado com isso? Porque é que ele vai usar esse ativo, que é a verdade, para parlamentar fazer corte em rede social, não é verdade? A gente viu recentemente a delação premiada do Mauro Cid, que deixou ele saindo por cima diante de todos os outros condenados na ação que ele respondeu. Ele ficou com 2 anos de pena, que já a gente leva em consideração a remissão do período em que ele cumpriu medidas cautelares, manteve sua patente, depois, claro, ele pediu baixa, mas com aposentadoria, está em liberdade, todos os outros estão presos aí com condenações para mais de 20 anos, veja o próprio presidente Bolsonaro. Então, a gente tem exemplos recentes que incentivam as pessoas que têm culpa no cartório a delatarem, mas isso não é perante parlamentares, é perante o Ministério Público e a polícia. Então, acredito que o Daniel Vorcaro, se tiver que falar a verdade, talvez ele escolha este caminho, o da delação premiada. Vamos acompanhar quem é que estaria, né, em uma delação premiada do Daniel Vorcaro, levando em consideração que o delator só poderia entregar pessoas que estão acima dele e não abaixo. Quem é que estaria acima de Daniel Vorcaro nessa trama toda da maior fraude bancária da história?
É, e com certeza a delação dele teria muita materialidade, muito material para ser apresentado. Mas vamos seguir acompanhando. E após o veto do presidente Lula e as ações do ministro Flávio Dino contra os chamados penduricalhos, o Supremo Tribunal Federal deve analisar o tema nesta quarta-feira. Para entendermos os impactos nas contas públicas, desdobramentos para o funcionalismo, o Jornal da Manhã conversa agora com o advogado especializado em direito administrativo, Vita. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. A gente tem um teto, então, mas esse teto muitas vezes ele se abre. É um teto solar, um teto retrátil, se tratando de casa, porque realmente ele não é respeitado e esses penduricalhos sempre existem. De que forma que a gente, então, pode entender tudo isso e a análise do Supremo Tribunal Federal?
Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão acompanhando a Jovem Pan News. De fato, esse teto ele acaba se abrindo de forma um pouco substancial, isso atrapalha e acaba prejudicando um pouquinho a própria manutenção aí dessa questão constitucional. A situação primeira o fato da gente ter que distinguir o que é um subsídio, uma remuneração, de uma verba indenizatória, né? Subsídio, remuneração, aquilo que se ganha pelo seu trabalho. Já as verbas indenizatórias são aqueles auxílios, aqueles vales, e é justamente isso que acaba furando o teto, fazendo com que o salário dos servidores acabe ultrapassando aí o teto, que no caso é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é pouco mais de 46 mil. Então, diante desse contorno, cada prefeitura, cada estado, cada órgão acabava criando aí verbas indenizatórias de modo a aumentar o salário dos seus servidores, né, com o objetivo justamente de ultrapassar esse teto sem ferir, de fato, a Constituição Federal. Importante ressaltar que 70% dos servidores públicos do Brasil recebem menos de R$ 5 mil. A gente não está falando da maioria, a gente está falando de uma elite do funcionalismo público que acaba se beneficiando por conta dessas alterações legislativas, algo que foi verificado e enfrentado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo ministro Flávio Dino. Isso não foi uma novidade, não foi um julgamento novidade lá no Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, o Supremo já tinha se manifestado várias vezes sobre esse aspecto, mantendo esse posicionamento, só que como são muitos órgãos, né, eles acabam criando aí, cada um com a sua lei específica, novas verbas indenizatórias, e esse assunto retorna ao Supremo. O ministro Flávio Dino resolveu comprar uma briga que ninguém até hoje comprou, né, e deu essa decisão aí de fato contundente contra essas verbas indenizatórias, contra esses chamados penduricalhos, né, para justamente tentar combater essa situação.
Oi, a gente teve um probleminha aqui no áudio, mas a gente continua te ouvindo. O Brasil consegue fazer esse ajuste fiscal sem enfrentar esses privilégios estruturais que a gente tem hoje nesse sentido?
Olha, com certeza o enfrentamento desses privilégios, né, desses penduricalhos, é essencial, assim como também uma reforma administrativa e toda a avaliação do funcionalismo público como modo geral. É claro que, como dito anteriormente, isso não alcança, não atinge a todos, né, os servidores públicos, já que 70% ganham até R$ 5 mil. Mas essa elite do funcionalismo público acaba ganhando esses penduricalhos, e isso realmente chega em valores até assustadores. Né? Falam, segundo os especialistas, em até 30 bilhões de reais em termos de salários e penduricalhos e etc. por ano. 30 bilhões realmente que saem do orçamento para o pagamento desses valores, segundo apontam especialistas do tema. Então, claro que isso parte, né, de uma análise para que seja feito, né, esse enfrentamento fiscal entre diminuição dos gastos públicos e para que a máquina possa ser utilizada de fato para aquilo que o cidadão tem mais interesse. É claro que o governo não se faz com robôs, não se faz com máquinas. É necessário pessoas, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, essas pessoas têm o direito de serem remuneradas, né? Só que o caminho da verba indenizatória, né, do penduricalho, não é o ideal. O ideal é você verificar reajustes de fato salariais. Um dia esse servidor vai se aposentar e ele vai precisar aí, de fato dessa verba salarial, né, para poder ter uma aposentadoria confortável e tudo mais, algo que o penduricalho não traz para os próprios servidores públicos.
Só que o grande receio também, né, é haver uma certa má vontade por parte do funcionalismo, porque se você retira o penduricalho, por exemplo, um juiz que ganha lá, tem o teto de 40 e poucos mil, aí você coloca